agenciadepodcast.com.br.
Oi, eu sou a Júlia Ribeiro de Lima.
Eu sou a Antonella Vanoni.
E esse não é o Meio Fio em 4D.
Hoje a gente tá sem a Stephanie e sem a Estela, porque as duas são muito chiques viajando, uma na Europa, outra nos Estados Unidos.
Eu nem sei mais onde a Noelle tá, entendeu? Porque um dia é Paris, outro dia é Barcelona, outro dia é uma praia.
Eu resolvi falar Europa porque é só muito mais fácil.
É muito mais fácil, porque...
Exato.
Muito jet setter.
E aí que estamos só eu e a Ju hoje, a gente resolveu meio que retomar um episódio pra falar sobre a gente, sobre a nossa experiência com o podcast, como a gente era em 2017, quando a gente lançou o Meio Fim 4D, como a gente tá agora, quais são as mudanças, como é que a gente evoluiu, como é que a gente... Enfim, como é que a gente tá depois de 2 anos. E é isso, segue Meio Fio, gente.
Antonella, como você tá depois de 2 anos?
Cara, mudada, né?
Mudada?
Literalmente, inclusive.
Muito mudada. Mudada de cidade, gente.
É, pra mim foi... Eu acho que eu tive várias mudanças desde 2017. Provavelmente a maior delas foi a minha mudança pra São Paulo, porque quando a gente começou o podcast, eu morava em Porto Alegre ainda.
Menina, que luta.
Que luta, aqueles Skype tosco, gravando no celular.
No celular. Agora a Antonella tem até um microfone pro celular dela.
Agora eu tenho um microfoninho próprio. Olha só que chique.
Miga, por que você comprou? Rapidinho, por que você comprou isso?
Porque eu achei genial.
É muito legal mesmo.
Mas só, não sabia nem o que eu ia fazer com ele, mas daí eu comprei.
É pra ter de decoração.
É.
Enfim.
Mas mudei pra São Paulo, comecei a morar sozinha, comecei a morar com meu namorado. Comecei a trabalhar em outro tipo de trabalho e não sei dizer, porque foi muita coisa, assim. Fiz aniversário, né? Fiquei mais velha.
É, o ano passou. 2 anos passaram.
Ah, eu acho que eu mudei em diversos aspectos, principalmente como pessoa, assim. Acho que ter vindo pra São Paulo, morar sozinha e tudo mais, me amadureceu muito, assim. Acho que eu mudei muito, tipo, aquela Antonella de 2017... É muito diferente da Antonella que eu sou agora, e vice-versa. E acho que as experiências que eu tive foram essenciais, assim, pra ter me tornado uma pessoa melhor, eu acho. Comparado com aquela pessoa de 2017, que tava toda desgraçada da cabeça. E... Nossa, que período Dark Days, hein?
Eu acho que eu e a Antonella, a gente começou a gravar esse podcast exatamente porque a gente tava desgraçada da cabeça,
acho
entendeu?
Que sim, acho que faz sentido.
E eu, cara... Quem é a Júlia de 2017? Eu sinto que 2017 foi um ano que foi... Puta, me definiu como pessoa, assim. É, não de um... Não me definiu, vai. Mas me transformou como pessoa.
Uhum.
Quem eu era até 2017 é completamente de quem eu sou. Sou completamente diferente de quem eu sou agora. E, óbvio, eu não mudei de cidade. Eu mudei de emprego algumas vezes, porque eu gosto de fazer isso, assim. É um assunto muito recorrente na minha terapia, como eu gosto de sair, tipo assim... Ah, vou sair, vou mudar. Eu tenho esse problema. Isso não mudou desde 2017, esse é o meu grande problema. Acho que a minha grande mudança da vida foi muito mais emocionalmente, sabe? Foi o ano que eu comecei a fazer terapia. Foi o ano que me desgracei muito da cabeça... E 2018 foi o ano que eu melhorei muito nisso. E 2019 eu acho que eu tô muito plena.
Que bom,
muito
amiga.
Feliz.
É, eu acho que 2017 foi um ano puxado pra nós duas. Tanto que eu acho que não foi à toa que o primeiro episódio do Meio Fim 4D tinha sido sobre ansiedade, né?
Sim, se a gente quiser fazer um episódio sobre ansiedade de
a
novo,
gente pode.
Acho muito legal. Apesar de eu estar super. Não curada, mas super melhor.
Não, mas a gente. Eu acho que é legal ter esses comparativos, porque acho que. Eu tava num momento muito complicado, assim, eu tava... Nossa, naquele momento eu tava recém-formada, mas tinha passado por um TCC bem caótico, relacionamento à distância, frustração no trabalho, ansiedade. Eu tinha emagrecido 8 quilos naquele período por causa da ansiedade, tipo, em 2 meses, foi bem foda. E eu acho que agora eu sou... Eu sei que eu sou uma pessoa que precocemente me tornei madura, Mas em 2017 eu ainda era muito infantil, assim. Eu me achava muito adulta, mas olhando agora eu penso assim, meu Deus, que bela criança.
Mas eu acho que em alguns pontos você sempre foi muito adulta.
Sim, mas tipo, eu ainda tinha muitos privilégios naquela época que me deixavam numa zona de conforto que hoje em dia eu não tenho mais.
Sim.
E que me trouxeram uma clareza, me trouxeram clarezas, na verdade, pra muitas coisas, sabe?
Uhum.
É, eu acho que hoje em dia, tipo, primeiro que 2017 foi meu pior ano da vida.
Não, eu também, assim.
Então, assim, eu via sempre as coisas de uma forma muito pessimista. E hoje eu sinto que, tipo, o meu pessimismo se tornou... Deixou de ser uma coisa ruim e se tornou só um lance meio pé no chão, assim, sabe?
Sim.
Que eu acho que é uma boa evolução do pessimismo.
Pô, com certeza.
Que é uma bosta ser pessimista.
Eu acho que 2017 foi o ano que a gente fala que foi muito difícil pra gente e tal, mas acho que foi um ano que foi difícil pra todo mundo. Eu lembro quando acabou 2017, né? Tava todo mundo assim...
Graças a Deus.
Graças a Deus, acabou essa merda. Porque, cara, 2017... Nossa, eu começo a pensar, tipo, tudo que eu fiz... E tudo que eu fui, tipo assim, foi só decepção, tá ligado? Tirando podcast foi ótimo, amiga.
Não, mas tirando isso...
Foi só decepção. E eu acho que todo mundo precisa ter um ano de decepções. Eu sei que é uma merda falar isso.
Mas é aquilo que a gente tava conversando no episódio sobre finais de relacionamento com a Manuela. Em que a gente fala que a gente só sabe o que é bom depois de passar por uma coisa ruim. Porque
muito
a gente precisa
ruim.
Do parâmetro, sabe?
Exato. Exatamente. E, nossa, eu fico... Juro, eu fico... Às vezes eu paro, assim, eu penso assim, por que que eu fiz isso? E foi tipo assim, não, foi pra me fuder.
Pra entender como é que funcionava.
Que não é, entendeu? Óbvio, a minha mudança, foi o que eu falei, minha mudança foi completamente diferente da Antonella.
Sim.
Ainda tenho muitos privilégios, ainda moro com uma mãe. Mas acho que eu cheguei num ponto da minha vida que eu cansei de ficar na minha zona de conforto, sabe? É uma coisa que eu converso muito, assim, com o Rafael. Sobre como eu... Pô, pela primeira vez na vida, eu tô realmente guardando dinheiro. E não é assim, guardando R$200 pra comprar uma calça.
Uhum.
Eu tô guardando dinheiro pra...
Grandes coisas.
E, sei lá, essa chavinha virou em 2018 pra mim. E é muito doido pensar que... Como é que... As coisas mudam muito rápido, né? A vida acontece muito rápido. De um dia pra noite, você perde alguma coisa e você muda... Exatamente, você muda uma chavinha. Eu mudei uma chavinha na minha cabeça. Eu falei assim, meu, eu tenho 24 anos na cara. Eu cansei de ficar na minha zona de conforto. E eu vou trabalhar pra mudar isso. Uhum. E tudo bem isso não acontecer no pior ano da sua vida. E que bom que espero que não aconteça no pior ano da sua vida. Porque o pior ano da sua vida, tudo que você quer é voltar pro colo da tua mãe e... e poder chorar, sabe? Qualquer coisa do gênero. Mas eu sinto que esses 2 anos que passaram, aconteceram muitas coisas também. Tipo, 2017 a gente estava na faculdade ainda.
Uhum.
A gente se formou. 2018 foi o primeiro ano que nós tivemos como pessoas formadas.
Uhum.
Eu acho que esse primeiro ano de pessoa formada pra agora, assim, pra esse segundo ano, muda muita coisa.
Uhum.
Porque o primeiro ano eu tava assim, gente, mas peraí, o jornalismo está falido, o que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Uhum. Tipo, eu não vou conseguir nada, pelo amor de Deus. Eu ia pra terapia, eu chorava horas, falando exatamente a mesma coisa.
Mas é que tu tava num estágio que tu não tava curtindo, né?
Não, total.
É.
Entendeu? E assim, foi muito difícil pra mim, principalmente ano passado, os primeiros 6 meses do ano passado, 6 ou 7 meses, foram muito difíceis. Porque ano de eleição é um ano, primeiro que o país não anda. Assim, no sentido... Não tem emprego. Tudo bem, não tem emprego agora também. Mas a oportunidade é muito menor. Eu lembro que eu chegava a me candidatar a uma vaga por semana. Porque não tinha vaga.
Uhum.
Não tinha coisa. E daí eu me agarrei na primeira oportunidade que eu tive. Não me arrependo. Acho que eu cresci muito lá dentro de onde eu trabalhei. No mês de 2018 até o começo desse ano. Não me arrependo mesmo. E eu acho que eu me descobri muito. Mas acho que o primeiro ano de formado é um ano muito decisivo. Porque se você é efetivado no seu estágio, acho que você uma hora para e pensa assim, putz, será que eu não tenho que procurar outra coisa? Será que eu não tenho que sair da zona de conforto?
Uhum.
Tipo, tá muito fácil pra mim aqui. E se você não é efetivado, bicho,
tem que correr.
Daí é um problema.
Sim.
E eu senti que 2018 foi o ano que eu fiquei muito nesse limbo, sabe? Tipo assim, não consigo. É aquela coisa. Estou ansiosa. Porque eu não faço nada. Não faço nada porque estou ansiosa.
Uhum.
E eu tava nesse limbo total. E daí teve um dia que minha chavinha virou. Eu falei, meu, vou começar a procurar outras coisas e tal. Isso foi muito importante pra mim. Porque eu saí de um quadro que eu tava muito triste. Que eu, sabe, não queria sair de casa. Ou se eu saí, eu me sentia culpada por um quadro que eu falei, não, peraí. Jornalismo não vai acontecer? Vou tentar outra coisa. Vou descobrir outra coisa que eu gosto. E mudou, isso mudou muito a minha cabeça nesse ano, assim, de 2018. E daí, quando a gente parou o podcast, foi realmente por causa disso, eu acho. A gente tava em momentos que a gente não tinha tempo.
Não,
porque as nossas chavinhas tinham virado e que... Meu, você tem que trabalhar muito e você tem que ganhar dinheiro. Porque, sei lá, tipo, eu tinha que pagar toda a minha viagem pra Nova York que eu fiz desempregada, tá ligado?
É, eu precisava pagar a conta mesmo.
Eu tenho essa sorte.
É, eu acho que... Pra mim, foi 2017 foi um ano de muitos entendimentos. 2018 foi um ano de calmaria. Mas, ao mesmo tempo, de agitação em outras coisas, assim. Uhum. Que eu acho que foi o que tu falou. Quando a gente parou o podcast, a gente realmente tava muito sem tempo. E até então, a gente editava, postava, gravava, fazia absolutamente tudo sozinha. Hoje, graças a muita sorte, a gente tem uma estrutura muito mais profissional, enfim. Mas a gente precisava fazer as coisas sozinha. Tipo, se a gente não editasse, não ia ter episódio. Se a gente não se juntasse pra gravar, não ia ter episódio. E a gente tinha que se virar, assim. E eu acho que foi muito essencial a nossa pausa.
Foi demais.
Foi, tipo, necessária para entender que o formato que a gente fazia antes, a gente talvez não se identificasse mais. As coisas que a gente abordava talvez não fossem da maneira que a gente gostaria. Que a gente talvez, tipo, precisasse levar um pouco mais a sério o que a gente tava fazendo.
Sim.
E principalmente que 2 anos mudam muitas
Mudam.
pessoas,
Mudam.
né? Tipo, muda, não adianta, a gente muda. E eu acho que a gente ter parado para repensar isso tudo e a maneira como a gente voltou, que foi meio de supetão, assim, também foi muito legal,
Foi.
sabe? Porque acho que se a gente ficasse pensando e pensando e pensando, tipo, a gente ia ficar na procrastinação para
Pra
sempre.
sempre. Não, e é uma coisa que ninguém sabe. Estou abrindo o coração do antigo
Stories.
podcast. A gente, no antes da gente parar, a gente se desentendeu muito em várias
Sim.
coisas, assim. Tipo, vamos fechar com uma agência? Não, não vamos. Não, mas eu acho que tem que fazer isso, mas não vamos. Não, mas isso, mas... Tipo assim, era assim, Antonella queria fazer um negócio? Eu não queria. Eu queria fazer um negócio, Antonella não queria. Vamos chamar alguém? Não, não quero essa pessoa. Ai, vamos chamar essa pessoa?
Sim.
Não, também não quero essa pessoa. Não.
No final foi, tipo, bom pra dar um tempo. E eu acho que se a gente tivesse continuado, a gente teria tomado atitudes muito precipitadas, assim.
Sim.
Porque eu sinto que o podcast no Brasil, ele tá tomando uma proporção muito diferente da que a gente começou. Porque em 2017, tipo, quando a gente começou, o Spotify tava recém abrindo pra podcasts externos uparem conteúdo.
A gente foi entrar no Spotify no episódio 10, eu acho, ou 9.
É, demorou.
É.
Demorou a gente fazer um SoundCloud, bem amador, assim. E hoje em dia, parece que a gente tomou a proporção de YouTube, assim, sabe? Em certos aspectos. Precisa começar já muito profissional pra dar certo. E eu acho que se a gente tivesse continuado no ritmo que a gente tava, talvez a gente não conseguiria fazer uma coisa bem feita, o que a gente pelo menos se orgulhasse, sabe?
Qual é o problema meio da Antonella? A gente não sabe ter hobby. Não, a
Não.
gente transforma o hobby em trabalho.
Tudo
Podcast
vira profissão.
é um hobby, é uma coisa que a gente faz que a gente ama.
Não, mas se é pra fazer errado ou mal feito, eu não
Exatamente, não faz,
faço.
exatamente, a gente não faz, entendeu? Se a gente consegue no momento pagar um editor, porque a gente vai, tipo, entregar uma coisa meia boca, sendo que a gente tem um editor maravilhoso que edita esse podcast lindo
Sim.
pra gente, entendeu?
Exato.
E daí eu sinto que rola muito também uma cobrança das pessoas atualmente. Tipo assim, ah, o podcast tem que ser de tal forma. O podcast tem que ter o melhor áudio do mundo. E tudo bem, a gente trabalha para isso. Só que a gente não recebe
Pra isso.
um tostão, entendeu? A
Né?
gente gasta
Exato.
dinheiro. E tudo bem também, a gente tá começando de novo.
Sim.
E tenho certeza absoluta que podcasts gigantes também não recebem um tostão, sabe? É muito louco pensar como em 2 anos também o mundo do podcast mudou no Brasil.
Nossa, completamente.
Mudou, mudou, assim.
Na real, tudo mudou, não só o podcast, né? Porque o YouTube mudou, podcast começou, e aí agora tem muito youtuber migrando pra mídia de podcast. O Instagram tá bem diferente do que era um tempo atrás. E as coisas vão se renovando, né?
Eu acho que cada vez a gente tá mais conectado no sentido mais, tipo, obcecado com isso, sabe? Tipo, antigamente, eu penso no meu, quando eu era social no meu outro trabalho, eu pensava em fazer post pra dar like. Eu não pensava em contratar pessoas pra falar do meu trabalho, entendeu? E agora eu literalmente trabalho contratando pessoas pra falarem dos meus clientes.
Exatamente.
2 anos
Sim, mas
depois.
olha que loucura. A última vez que eu tinha trabalhado com digital, e aí nem falando do podcast, falando de profissão mesmo, tinha sido em 2014, 5 anos. Naquela época não existia mídia no Instagram. Não existia anúncio pago, era só no Facebook. Porque o Facebook ainda bombava.
Sim.
E agora que eu tô voltando pra trabalhar com isso, cara, é meio chocante, assim. Tipo, dark post.
Sim.
Mídia pra anúncio de Instagram. Tipo, isso não existia, nem sabia que tinha, sabe?
Sim.
Umas coisas assim. Eu acho isso muito louco.
É, não, é maluco. E é muito engraçado, eu penso, tipo, a agência que eu trabalho tem 40 clientes.
É bastante coisa.
E eu trabalho com todos os clientes. Tudo bom?
Oi, querida.
Eu faço projetos pra todos os clientes. Então, assim, e eu faço só de, tipo, de... meu trabalho, eu cuido de novas mídias, novas plataformas,
uhum,
pra divulgar os clientes. E, tipo, relações entre influenciadores e meus clientes. E eu penso, assim, que os clientes ainda não estão entendendo, tipo... tirando alguns mínimos, os clientes ainda não entendem como é importante investir nisso, sabe?
Uhum.
Como às vezes vale mais, tudo bem, vale muito a pena você sair no Estadão, mas vale às vezes muito mais você sair...
numa mídia menor.
Exato, tipo, num cara que tem 5 mil seguidores. E pra eles, assim, eles não querem nem pagar, sabe? Eu fico assim, queridos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque se funcionasse assim, tava todo mundo pobre. Só você tava rico. Mas é muito maluco isso. E eu vejo meu trabalho novo, meu trabalho antigo, desculpa, como eles não queriam fazer isso. E eu sempre falo assim, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E daí agora resolveram fazer. E daí eu fico assim, ah, que legal, vocês estão fazendo tudo que eu falei pra vocês fazerem há 9 meses atrás.
O cliente fica com delay, né?
Pois é.
Eu queria começar com as perguntas que a gente recebeu dos nossos ouvintes, porque eu acho que vai dar um norte bacana pra nossa...
Vamos. Ai, que lindos nossos ouvintes, eu amo.
E uma coisa que eu acho muito curiosa é que desde 2017 pra cá, a gente começou a ganhar seguidores diferentes. Tem gente que nem sabia que a gente tinha podcast. Ou como é que faz pra ouvir, eu acho isso muito curioso. Mas sim, deixa eu procurar uma pergunta.
Acho que
aqui.
Você é mais que eu, inclusive.
O quê?
Ganhou mais seguidores.
Ah, acho que pode ser.
Porque você, tipo, resolveu fazer outros projetos com redes sociais, assim, e
sim,
investir no seu perfil no Instagram. Quer dizer, a Antonella, ela tem... eu tenho 10% do que a Antonella tem de seguidores, entendeu?
Ai, amiga.
Eu não sabia fazer essa conta inversa. 90% a mais? Não.
Não sei.
Não sei também.
Sou de humanas.
Mas é isso, sabe? Mas, gente, eu recebi muitos seguidores nos últimos tempos. Que legal que vocês estão ouvindo o podcast.
Eu acho muito incrível. Ó... a Lena Linares perguntou o seguinte. Você está onde se almejava em 2017? Difícil, né?
Acho que não. Mas meu problema é... acho que eu nunca vou estar satisfeita com o que eu faço, sabe?
Uhum.
E eu sei que isso é um problema.
Entendo.
Não é tipo assim, ai, não querer sempre melhorar. É assim, ah, eu tô no trabalho que eu adoro, mas eu quero mudar. Entendeu?
Fogo no cu.
É, exatamente, assim, e eu amo meu trabalho, eu adoro trabalhar lá e eu quero continuar lá, mas sei lá, às vezes eu dou essa, assim, mas eu não pretendo mudar agora não, tá? Pessoas do meu trabalho que me escutam, não me demitam também, eu quero ficar. Você tá?
Eu acho que tô bem feliz. Eu acho que eu cheguei onde eu queria. Não que isso me deixe na zona de conforto, porque eu acho que, tipo, eu não sou esse perfil, eu tô sempre buscando coisas novas e buscando evolução. Mas se eu pensasse nos meus objetivos de 2017, tipo, eu consegui alcançar eles. Nisso eu tenho certeza, assim. Tipo, mudei pra cidade que eu queria, tô trabalhando numa empresa que eu almejava, tipo, de uma certa maneira. É, tô num cargo que eu já queria. É, sei lá. Tô fazendo as coisas que eu gostaria de poder fazer, sabe?
Uhum.
Tô tendo...
liberdade pra criar.
É, tipo, e não só de trabalho, mas tô tendo as oportunidades que eu gostaria de ter. Fiz um monte de coisa legal, sabe? Até, tipo, foi um pouco além das minhas expectativas, porque eu não esperava tanto.
É que
eu
acho que o meu grande problema com pensar em objetivos pra mim é que eu sou muito preso no branco, sabe?
Uhum.
Tipo assim, ah, eu não quero trabalhar numa empresa legal, eu quero trabalhar... sei lá, na Vogue UK, entendeu?
Ah, amiga,
eu tenho muito
que eu quero...
isso da minha
sim,
cabeça. E é muito difícil pra mim.
Mas é que
trabalhar,
assim, por exemplo, não isso, é que eu não tinha o objetivo de trabalhar numa empresa legal, mas eu sabia qual o segmento que eu gostaria de trabalhar e eu sabia quais eu não queria e quais eu acharia legal. E na época, tipo, nem existia a empresa onde eu tava,
sim,
onde eu tô trabalhando agora.
É que eu acho também que, pra mim, eu mudei muito de área, né, de 2017 pra
sim,
cá.
Sim, mas o que eu quero dizer, só deixa eu terminar, é que às vezes a gente não precisa, tipo... chegar exatamente naquele lugar, mas se a gente chegar num lugar equivalente, que seja metade do caminho, já é suficiente, entende?
Ah, então acho que eu tô feliz, assim. A Júlia de 2017 se orgulha da Júlia de 2019, eu acho que isso é importante.
Sim. É, eu acho que isso é bem importante mesmo.
Em outros quesitos, eu estou felizíssima, muito no lugar que eu queria chegar. Eu estou pagando viagens com meu dinheiro, isso é tão legal, gente, é tão legal, sabe? Tipo,
poder pagar suas próprias viagens.
É incrível. Quer dizer, mãe, se você quiser me dar um dinheirinho pra eu levar, eu super vou aceitar, mas assim...
Eu acho que a gente vai ter dois tipos de perguntas hoje. Umas mais pessoais e umas que são mais relacionadas ao podcast. Em questões de insegurança que vocês tinham falado no Meio e Fim 4D, mudou? Que insegurança?
Acho que sim. Pensando, talvez...
Não sei se eu entendi.
Eu acho que são... A gente já fez alguns episódios sobre insegurança. Talvez, tipo, com o corpo, pensando nesse sentido... Se for, pessoa que mandou essa pergunta, se for pensando nesse sentido, sim, mudou demais.
Sim, acho que sim também.
Esses dois anos da minha vida me fizeram pensar muito nisso, assim. E eu tô muito mais feliz com quem eu sou hoje. Muito mais ok com isso, sabe? Óbvio que tem momentos que eu não vou estar ok, porque a sociedade é uma merda. E, vai sempre ter alguém que vai te botar pra baixo, mas no geral eu tô ok com as minhas inseguranças. Melhoraram muito.
É, acho que eu também. E fazer terapia tem me ajudado bastante também. A Beta PR perguntou: atualmente, sentem que já se encontraram na vida ou ainda tem crises existenciais? Eu ainda tenho umas crises, assim.
Ah, eu tenho também. Acho que depende do assunto.
É que eu acho que se encontrar na vida, a gente nunca vai se encontrar 100%. Acho que a gente vai se identificar na vida, mas não se encontrar de fato, sabe?
E, gente, pelo amor de Deus, a gente tem 24 anos, sabe?
Exato.
A gente não tem problema não ter se encontrado na vida com 24 anos. Eu acho que ninguém... Quem fala que se encontrou na vida com menos de 25 anos tá mentindo.
Eu acho que não tá mentindo, porque eu sinto que eu me encontrei, assim, tipo, em vários aspectos. Mas eu acho que a gente nunca se encontra 100%, sabe?
Sim.
Tipo, dá pra se tornar satisfeito na vida com 25 anos.
Dá.
Mas não necessariamente seja uma coisa, tipo, imutável, sabe?
E isso não impede que você não tenha uma crise existencial. E isso não impede que tipo, não seja ok ter uma crise existencial.
Exatamente.
A Alanis Góes pediu. Ela falou assim, queria só agradecer por vocês serem musas.
Oh.
Ai, obrigada. Acho que a Estela e a Noelle vão ficar felizes com o elogio também.
Acho que sim. Quem mandou foi a Letícia Silveiro Silva. E ela pergunta, quais conselhos vocês podem dar para quem se sente parada no tempo em relação a conquistas? Eu acho que a gente precisa... Eu acho que uma coisa muito, muito errada que a gente faz, e eu realmente considero errada, é colocar metas inalcançáveis, inatingíveis, que não fazem parte da nossa realidade. E muitas vezes a gente sente que a gente não tá conquistando coisas ou chegando nos nossos objetivos, mas é por causa disso, porque a gente coloca metas muito esdrúxulas em relação ao que a gente consegue de fato, o que é palpável na nossa vida, sabe? Eu acho que precisa avaliar o que seria esse parado no tempo, tipo, em relação às conquistas. Porque talvez tu esteja conquistando e só não consiga reconhecer isso. Porque às vezes a gente também entra no automático de tipo... Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, lá, 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 lá. E aí tu não para pra admirar aquilo que tu conquista, sabe? É uma coisa que eu tenho trabalhado muito, assim. Porque às vezes eu pensava, nossa, não tô fazendo as coisas que eu gostaria de fazer. Não tô não sei o que lá. Mas na real, às vezes tu já chegou e tu não tá contemplando isso por falta de tempo. Por estar com muitas coisas pra fazer, enfim.
Sim, e às vezes é tentar, a partir do que você repara que você tá conquistando essas coisas, pequenas coisas, assim, é você tentar comemorar de alguma forma.
Exato.
Sabe? Nem que seja assim, ah, eu já vou sair, ah, meu, sei lá, consegui fazer com o cliente X fechasse tal job. Ah, eu vou sair com as minhas amigas pra uma cerveja, sabe? Pra comemorar isso. Tentar tirar do automático coisas que dão certo no seu dia a dia, sabe?
Exatamente.
E óbvio, não é do dia pra noite que você vai virar CEO, entendeu?
É.
Se a sua meta, a sua grande conquista é virar CEO, pensa que você vai ter várias outras pequenas antes de chegar nesse patamar, entendeu? Eu acho que a gente se pressiona muito, no geral.
Sim, também acho.
Ainda
isso.
Mais quando a gente é mais nova. E eu acho que conforme a gente vai vivendo e entendendo, vai melhorando esse tipo de coisa. E tudo bem você não ser CEO amanhã.
Até porque, né, gente? A gente é muito nova.
Exato. E eu não concordo com a cultura de workaholic e girl boss no geral.
Tem uma pergunta aqui que eu achei legal. O que vocês faziam antes que julgavam certo que hoje percebem que era errado?
Nossa, várias coisas.
Putz, acho que isso tem várias coisas mesmo.
Várias coisas.
Eu julgava como certo me doar muito para as pessoas e hoje eu acho que não é bem assim. Porque naquela época eu era muito, tipo, social e amigos. E preciso fazer tudo pelos meus amigos. E hoje eu não sei nem onde estão essas pessoas. E apesar de parecer um pouco dramático essa fala, o que eu quero dizer é que eu era muito, tipo, pros outros, me doava muito pros outros, achava que isso era certo. E eu não tava me doando pra mim, que é o essencial, assim.
E não se incomoda, assim, eu com certeza isso. Eu também, tipo assim, não me incomodava de não, dos outros não estarem fazendo o mesmo por mim. Eu não esperava que os outros fizessem o mesmo por mim, sabe? E eu fazia muito. E daí tinha vezes que eu ficava muito decepcionada. Eu lembro de uma vez específica que eu mandei parabéns, tipo, pra uma pessoa. Eu fui super fofa e tal. E ele falou, ah, obrigada, Ju. E eu fiquei, tipo, o quê? E agora eu tava, tipo assim, mano, ele só, sei lá, agradeceu e tá tudo bem, sabe? E eu sinto que é exatamente isso que a Antonella falou. Eu me doava demais pelos outros, achava isso super correto. Tem que ser assim. É, óbvio, eu sou uma pessoa muito amiga. Eu tenho que ser legal com as outras pessoas, sabe? E na verdade, não.
Sim. É. Eu acho que isso é uma das coisas mais que eu achava certo. E hoje em dia eu vejo até os efeitos do quão errado era, sabe?
Ah, outra coisa que eu me sentia muito na obrigação, que agora eu não acho mais errado. Tipo, não acho mais correto, acho errado. É como eu obrigava a fazer tudo.
Ah, sim. Se sobrecarregar.
Tipo assim, não, eu era completamente sobrecarregada. Eu tava morrendo de cansaço, mas eu ia sair com os meus amigos. Aí eu tenho que tomar essa cerveja. E eu achava muito errado quem fala assim, ah, não, hoje eu tô cansada. E agora eu sou a pessoa que fala, não, hoje eu tô cansada. E não Sim. vai, foda-se.
Ó, a criativa destruição... Nossa, que pesado esse usuário.
Tudo bom.
Mandou o seguinte, falem sobre lidar com frustrações sobre o que queríamos ser e não foi.
Olha, eu não lido bem, não. Até hoje, assim, eu acho que eu trabalho muito nisso, mas é... Porque eu sinto muito isso pensando na minha profissão, sabe? Porque eu acho que o resto da minha vida tá muito bem encaixadinho. Eu tô muito feliz com o que eu conquistei emocionalmente, tipo, coisas pessoais. Mas profissionalmente, eu entrei na faculdade de jornalismo querendo trabalhar em um lugar impresso. Eu queria trabalhar em uma revista, eu queria ser repórter. E é uma coisa que não existe mais. Eu tenho pouquíssimos repórteres. Todos os meus amigos que eram repórteres foram cortados. Eu tenho, sei lá, 4 amigos trabalhando em redação.
É bem difícil hoje em dia, né?
E isso pra mim é muito frustrante até hoje. Tipo, como assim eu não tô trabalhando numa redação? Sendo que eu tô recebendo muito mais do que eu estaria recebendo se eu trabalhasse numa redação, sabe? Então eu fico sim frustrada. Mas eu tento entender o que me levou pra esse outro caminho. E, assim, se eu estiver realmente frustrada, eu vou tentar voltar pro que eu queria.
Sim.
Apesar de eu saber que vai ser uma bosta.
Acho que as minhas frustrações hoje, elas são muito relacionadas à falta de tempo. E como eu transformo tudo em tarefas e tasks, eu sinto que... Eu me sinto frustrada hoje em dia de, inclusive, não conseguir descansar muito, sabe?
Sim.
Então, eu sinto que eu não tô conseguindo dar conta de tudo que eu tenho pra fazer, e aí eu não consigo descansar, e aí eu fico cansada, e aí eu não consigo dar conta do que eu tenho que fazer, e aí eu fico frustrada, e enfim, é um círculo meio contínuo, assim, da falta de tempo, e às vezes eu fico frustrada de não... Eu acho que é isso, na verdade. Quer dizer, às vezes eu fico frustrada de não conseguir fazer as coisas que eu quero, mas no final das contas é tudo a mesma coisa.
É, tipo assim, você se frustra que você não consegue fazer as coisas, você não consegue fazer as coisas, você se frustra.
Exatamente.
É um grande círculo. E o que você faz pra tentar melhorar essa situação?
Eu tento não me cobrar, principalmente, porque eu sou, como a Julia falou, tipo, a gente não queria fazer o podcast mal feito, senão era melhor nem fazer. E aí, às vezes, eu sou muito assim comigo, sabe? De tem que fazer tudo do jeito certo, da melhor maneira possível. Nem sempre dá. E nem sempre vai dar pra fazer tudo. E eu não posso tornar uma tarefa o descanso, que é só uma coisa natural, sabe?
Sim.
Então, eu tento me cobrar menos.
Uma coisa que eu aprendi muito, óbvio, eu não fico um pouco frustrada, mas pensando no mercado de trabalho em si. Mas que me ajudou muito foi a tentar entender outras coisas que eu gosto no trabalho. E focar nisso, sabe? Então, eu falo assim, meu, tô trabalhando. Eu fiz um freela pra uma revista e eu falo assim, meu, mas. Puta, o que eu tô fazendo aqui, sabe? O que eu gosto também? Ah, eu gosto muito de mídias sociais. Pô, tô com dinheiro guardado, vou investir, vou tentar me especializar nisso. E fiz um monte de curso e tal, e me especializei nisso, é por isso que eu fui contratada.
Uhum.
Então, assim, se você tá frustrada com o mercado de trabalho, tente pensar em coisas que também façam sentido pra você e tente investir nelas, assim. Existe muito curso de graça, existe muita coisa legal pra fazer que pode te ajudar.
Tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que é mais relacionada ao podcast, que foi a Cerise Underline B que mandou. Como era o planejamento em 2017? Como tá sendo agora com a agência e mais pessoas no time?
O planejamento de 2017 era nenhum.
Era inexistente.
Era assim, amiga, pode gravar hoje? Pode, então tá bom. A gente liga 8 da noite no Skype, beleza.
É,
só quando a gente tinha um convidado, assim.
A gente falava os assuntos que a gente tava vivendo, mas sem necessariamente pensar muito a respeito. E era uma grande loucura, assim.
Gente, agora a gente tem planilhas. Nós temos planilhas.
Não, eu acho que a parte de planejamento, ela veio quando a gente resolveu ter mais pessoas.
Sim.
Porque até então a gente nem tinha pensado em retomar podcast de fato. Então a gente precisava organizar as coisas, porque 4 agendas, 4 cabeças, 4 falas, é tudo muito diferente. Então o planejamento começou aí. Então o que, que cada uma tinha interesse em falar, quando é que a gente poderia gravar, o que a gente realmente queria fazer como criadoras de conteúdo. E a partir disso, a gente começou a estipular o que seria o podcast. E aí veio o planejamento, porque realmente antes não existia.
Não existia. E a gente, antes da gente colocar o podcast no ar, na verdade, antes da gente começar a gravar o podcast, a gente conversava, assim, todo dia, uhum. O tempo todo, pra tentar entender, porque são 4 cabeças de idades diferentes, de áreas diferentes.
Sim.
Tentando entender. E toda a pauta que a gente tem, a gente conversa,
sim,
debate, como tá gravando nós duas. Ou quando gravou, só eu, a Antonella e a Estela. A gente pergunta assim, tipo, Noelle, você quer participar dessa?
Exato.
A Noelle fala, quero.
A gente
caiu a pauta, entendeu? A gente fala depois.
Sim.
Acho que a gente ficou muito mais responsável.
Muito.
Com o podcast.
Eu acho que o fato de ter a agência de podcast por trás, de ter editor, de ter a Bárbara nos ajudando no Twitter, criaram um senso de responsabilidade.
Total.
Também.
Total.
Porque a gente não pode mais fazer quando dá vontade ou quando tem tempo. Tipo, a gente se comprometeu e a gente tá fazendo. Então, acho que isso também é uma mudança muito drástica em relação ao que acontecia anteriormente. Porque a gente fazia como hobby, hoje a gente faz como um hobby sério, assim. Ninguém tá aqui... Tipo, a gente tá pela brincadeira, mas é uma brincadeira de, tipo... Se me bater forte, eu vou sentir, entendeu?
Exatamente. E, assim, se vocês quiserem fazer isso aqui, virar um trabalho pra gente, a gente aceita também, entendeu?
Então, assim, eu acho que isso de ter o planejamento é a maior diferença. Com certeza. De ter o pensamento por trás, de ter a preocupação, de ter mais pessoas envolvidas, enfim.
Vocês terem uma noção, a gente teve uma proposta. Queriam perguntar, tipo, perguntaram pra gente na época do Meio Fio em 4D. Quanto que a gente cobrava por
inserção.
Tipo, publi, assim, inserção. E a gente não tinha nem um media kit pronto.
Nada.
Nada. A gente demorou uma semana pra ver esse e-mail, sabe? Hoje eu entro no e-mail do Meio Fio pelo menos 3 vezes por dia.
Exatamente. Vou trazer uma outra pergunta. A Jennifer Underline MM perguntou: e o que vocês falavam que jamais fariam e hoje em dia super fazem? Eu acho que essa pergunta tava mais pro âmbito pessoal, mas eu acho que a gente pode falar de coisas do podcast.
Sim.
Que a gente falava que não faria e hoje em dia a gente faz.
Tô tentando pensar.
A gente era muito indie naquela época.
Muito.
E a gente dizia que a gente não ia se corromper pro sistema.
E agora hoje... que a gente tem uma agência, um editor, entendeu? Contrato assinado.
E outra coisa que a gente falava que jamais faria e hoje em dia a gente faz é filtrar melhor as pessoas que a gente convida e as coisas que a gente fala. Porque
sim,
a gente já fez muita merda. Quando a gente fazia de forma mais amadora, já falou muita coisa que não precisava falar. E hoje em dia a gente tá muito mais cautelosa.
Sim, a gente não quer ter dor de cabeça, né?
Exatamente.
Então, eu acho que convidado é uma coisa que a gente tá pensando demais, né?
É. Porque a gente convidava quem dava na telha e quem aceitava. A gente não. Agora a gente tem, tipo, uma programação de convidados pra determinados episódios.
A gente, inclusive, mandei um e-mail pra uma pessoa achando que ela super não ia responder. E ela respondeu e eu tô tão feliz. Espero que role esse episódio.
Mas, assim, a gente tá... Acho que as coisas que a gente falava que a gente não faria e hoje a gente faz é, tipo... transformar num troço sério. Porque a gente também diz, ai não, é só meu hobby. Ai não, eu faço só porque eu gosto, é diversão.
E outra, a gente, tipo, óbvio, a gente tem muito mérito. Todo mundo que grava, edita, trilha e bota no ar um podcast tem muito mérito também. Mas a gente, aquilo era
insano.
Nós somos especiais. Nós Sim. gravamos, editamos, trilhamos nosso podcast, todas trabalhando, tendo uma vida. Eu já virei noite editando esse podcast,
Sim,
sabe?
Sim, gente.
E assim, não, a gente não pode se corromper ao sistema. Como é que nós vamos ter um editor? Tipo, ele não vai saber o que fazer. E...
sabe melhor que a gente, inclusive.
Pois é, inclusive está maravilhoso o trabalho.
Sim.
É, entendeu? É isso, assim. Eu acho que foi o que a Antonella falou. A gente era muito indie. E a gente se orgulhava de ser indie.
Uhum.
E agora eu me orgulho de ter uma agência por trás. Olha que legal, a gente tem
Nossa,
uma agência por trás.
Eu acho muito chique.
Eu acho chiquérrimo. Eu acho chiquérrimo. Eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, tem que assinar o contrato da agência. Ela uhum. menina.
Eu achei perfeito. E amiga, o que, que a gente já fez que tu te arrepende? Isso é uma pergunta minha mesmo.
Que a gente, nós como podcast?
É.
Acho que a gente já falou mal de muita gente que a gente não precisava ter falado.
Eu ia pensar a mesma coisa. Que a gente não precisava citar ninguém. Por isso que hoje em dia, gente, eu sou uma grande isentona de pessoas
Sim.
aqui nesse podcast.
Ah, eu citei um nome aí num episódio só, mas a pessoa ouviu e veio falar comigo, falou que tá suave, deu risada, então tá tudo bem.
É, eu acho que isso é uma coisa que eu me arrependo. Eu me arrependo de ter dado valor pra umas coisas que não precisava. Tipo, convidados ao mesmo
Sim.
tempo. Acho que hoje em dia a gente... é muito mais legal quando a gente convida alguém que tem fit com as nossas coisas. É, sem
convidar só por convidar.
É, ser de maneira mais pensada, organizada,
Sim.
sabe?
E a gente tenta... isso é uma coisa que a gente... que vocês vão ver nos próximos convidados. Que a gente tenta muito trazer pessoas que a gente acha que vai agregar pro podcast. Não é trazer por trazer, sabe?
Só pra falar. Até porque a gente já tá em 4 hoje em dia. Isso significa que...
muita gente falando.
É muita gente falando. Se é pra ter mais uma pessoa, tem que realmente fazer diferença, enfim.
E uma coisa que funcionou muito foi perguntar pro convidado, assim, tipo, se ele se sentia confortável em
de
conversar.
Falar, né?
Se ele achava que era legal, se a gente fosse pra esse lado. Porque a gente não tinha isso antes. A gente
falava
assim, vamos falar aí sobre isso. E ia sem filtro, sabe? E
Sim.
talvez o convidado não se sentisse confortável. E eu acho que, pelo menos no último episódio, foi...
foi perfeito.
Foi ótimo, foi incrível.
O episódio com a Manuela foi muito legal.
Foi muito legal.
E ela falou pra caramba, né? Eu achei
ela é um cristalzinho.
Legal.
A gente meio que entrevistou ela, quase.
É, foi. Mas foi tão divertido.
Foi.
Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tipo, conhecer pessoas que eu não sei se eu conheceria se não fosse pelo podcast, sabe?
Sim. E é uma coisa que eu acho que a gente tá tentando fazer também. É levar o outro lado da pessoa.
Uhum.
Pra
não
internet.
Falar das coisas óbvias que ela já fala, né?
Exato. Ah, isso é importante. Mas eu acho
Sim.
que a gente não... a gente já falou mal de muita gente. Não precisava ter falado mal.
Ah, mas a gente era nova. Acontece.
Exato, a gente tava puta com o mundo. Rebeldes,
Exato.
Independentes.
Rebeldes sem causa.
Entendeu? Agora a gente tem um lugar pra dar essa atuação. Antes não, antes.
É, exatamente. Agora não dá mais pra errar, gente.
Pois
não
é.
Nesse nível, pelo menos. Não desse jeito. Porque errar, a gente sempre erra.
Lógico.
Mas não dá pra ser de maneira muito grotesca. Amiga, tu recebeu alguma pergunta?
Eu recebi só aquela mensagem bonitinha. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que a gente fez no outro podcast que você se orgulha muito, assim, e que quer trazer pra cá e que quer manter e que é uma coisa que você mantém nesses episódios que a gente tá gravando agora com o feed novo?
Acho que o trampo das minas.
Sim, eu ia falar isso. Assim, puta, eu me orgulho demais desse negócio.
É o troço que eu acho mais legal, porque a gente conversava com pessoas muito diferentes, de áreas muito diferentes, e era muito incrível como todas as mulheres, de uma maneira ou de outra, tinham a mesma vivência. E pra mim era muito legal ter uma troca com outras pessoas, porque no trabalho a gente acaba focando tanto nas coisas que a gente faz, que mesmo quando a gente trabalha com pessoas de áreas diferentes, a gente não presta atenção,
não.
sabe?
Porque tá todo mundo ali, né?
Exato. E o trampo das minas é uma coisa que eu gostava muito, gosto muito ainda. E que eu espero que a gente consiga trazer pra cá em novos, num formato melhor, sabe?
Eu acho que vai rolar.
Vai ter que rolar.
Vai rolar, não, vai rolar. E, porque, e era uma coisa que todo mundo falava pra mim, assim, que eu, era que eu sempre ouvia. Nossa, eu nunca vi ninguém fazer isso. Ou nunca imaginei que... quando a gente fez episódio com a Carmen, nunca imaginei que uma mulher podia fazer marcenaria.
Exato.
Sabe? A gente tentava trazer os negócios. Porque isso é legal também. A gente trazia Não necessariamente você precisa trazer alguém famoso na internet. Não, a gente trazia a gente normal.
Porque eu acho que, no final das contas, tipo... Quem trabalha com internet já tem um viés diferente de trabalho. Porque talvez nem trabalhe 100% alocado num lugar. Então, quando a pessoa tem vivência de um trabalho convencional, digamos. Muito entre aspas, né? Mas eu acho que agrega bastante. Até pra gente ter uma noção, assim, do que...
Tá,
são as outras coisas, sabe?
Exato, sair um, estourar a nossa bolha, a bolha do design, a bolha do jornalismo.
Exato.
E entender como é que uma arquiteta trabalha.
Exatamente, exatamente.
Uhum. Ah, eu amava.
Mas eu, putz, acho muito legal. Eu espero muito que a gente consiga reformular ele, trazer ele pra cá.
Vai voltar, se tudo der certo.
Vai, vai, vai rolar, gente, vai rolar.
Vai ser muito lindo, vai ser muito... 15 vezes melhor vai do que o último.
Não, eu tô muito orgulhosa do que a gente tá fazendo.
Muito? Não, peraí. A gente vai entrar...
Vamos enaltecer, vamos
enaltecer. No momento que a gente
então.
Vai falar do nosso filho,
gente, eu tô muito feliz.
Orgulhosa.
E eu acho que foi ótimo a Esté e a Noelle terem entrado. A gente conseguiu pensar de maneira muito legal, assim, tudo que a gente tá fazendo. E... Ai, sabe? Linda, é linda. É lindo.
É isso. Eu acho que a gente recebeu muito feedback legal.
Sim.
É, todo dia eu recebo alguma coisa de alguém nas redes falando. Tipo, sobre o episódio X, ou sobre... Ah, eu ouvi vocês pela primeira vez hoje. E eu ouvi todos os episódios num dia.
Sim.
Isso é muito, muito legal. Cara, você... Assim, tem uma frase...
Eu acho muito louco quando as pessoas mandam essas mensagens, porque eu sempre me acho muito ninguém na fila do pão.
Não, total.
E saber que a gente tem impacto na vida das pessoas é muito incrível.
Teve uma
impacto
frase.
Positivo, né, gente? Porque...
Exato, porque pro negativo não me interessa. O dia que a gente tá gravando esse episódio é um dia depois da polêmica que deu aquela thread no Twitter sobre o podcast.
Uhum.
Que falaram que o cara Antonella definiu o cara muito bem como petulante.
Ah, tá entendi.
Lembrou. E daí tem um trecho, daí o Cris Dias fez um texto no Medium. E eu mandei exatamente o mesmo trecho pra pessoa que me mandou esse texto. E a Antonella mandou esse trecho pra gente, que fala isso aqui. É, que é uma coisa que a gente preza muito, assim. Só antes de falar o trecho, eu quero falar isso. Eu acho muito legal, e eu já falei isso em outros episódios, como quando a gente recebe, assim, nossa, parece que eu tô conversando com vocês.
Uhum.
E isso é uma coisa muito foda. E o Cris Dias fala assim, eu aposto que o Ira Glass ou o Roman Mars, que são dois produtores de podcast fudidos dos Estados Unidos, não recebem mensagem dos ouvintes dizendo, eu fico ouvindo e me sinto como se eu estivesse ali sentado com vocês. Eu recebo. E é exatamente isso, sabe?
Uhum.
Meu, você parar um segundo da tua vida pra mandar uma mensagem falando que você gostou do podcast.
Porra! Nossa, e eu queria muito agradecer isso, porque hoje em dia a gente vive numa situação tão caótica de falta de tempo e de exaustão, que eu acho muito legal quando a pessoa tira, tipo, 2 minutos, 5 minutos que seja pra mandar uma mensagem dessas pra gente, sabe?
Sim.
Eu acho muito incrível.
E qualquer tipo de feedback é válido, sabe?
Sim,
só não xinga a gente, óbvio.
É, não,
nem feedback.
Assim, agree to disagree. A gente não precisa concordar sempre, mas não vamos se xingar.
Exato. E isso é o que eu acho que me tá dando mais orgulho. Talvez porque nesses 2 anos que passaram, nossa base de seguidores cresceu, no geral, tal. Mas a gente tá recebendo muito mais feedback positivo.
Sim.
Do que a gente jamais recebeu.
É verdade mesmo. E a gente não recebeu nenhum feedback negativo
não.
Também. A gente tem recebido, tipo, opiniões sobre as coisas que a gente vem tratando ou relatos. E eu acho que só agrega também.
E eu adoro receber opiniões no geral, então... Mandem
acho
pra gente.
Acho ótimo.
Amiga.
Eu amo, olha. Que... Vamos pra parte de dicas, então?
Vamos.
Qual é a tua dica da semana?
Eu tenho uma dica ótima. Eu comecei a ouvir um podcast que também é novo. Que chama... Donas da porra toda, mas
uhum.
O porra é escrito com...
Coisas, códigos.
Se você ver Donas da P, vai aparecer. Que são duas jornalistas, que também são empreendedoras, e elas falam de empreendedorismo e outras coisas no podcast. Eu descobri elas porque eu ouvi um episódio sobre assédio sexual no trabalho. E foi assim... Cara, um tapa na cara, foi foda, o episódio é foda, elas são foda. É um formato completamente diferente do que a gente faz. Então, se você tá querendo descobrir novos formatos de podcast, escutem elas.
Esse é ótimo.
São muito boas. Gostei demais. Fora isso, não tô vendo nada novo. Tô vendo Gilmore Girls ainda.
Eu tenho duas dicas. Uma é uma série chamada Objetos Cortantes, ou
Sharp Objects.
Que tem na HBO. que é muito foda. É, eu ainda não terminei.
Amy Adams?
É, com a Amy Adams. E assim, muito incrível, densa, porém incrível. Aconselho. E a outra dica que eu dou é a segunda temporada, ou a primeira, quem ainda não viu, de Big Little Lies, que é Grandes Pequenas Mentiras, acho a tradução. Que é uma série assim, gente, eu acho que tá, talvez seja a minha série preferida da vida, assim. Depois de Grey's Anatomy.
Ai, você é a pessoa de Grey's Anatomy, né, amiga? Eu esqueço de você.
Eu sou Paige Cardio. Aquelas... Não, mas sério, Big Little Lies é uma série muito foda, porque apesar de ser uma grande novela, eu acho muito incrível como eles tratam sobre estupro, sobre assédio, sobre alienação parental, sobre aparência dentro de uma cidade de aparências, como as pessoas lidam com isso, como as mulheres se unem em situações de estresse, trauma, etc. Eu acho que é uma série muito boa. E só tem um elenco foda, que é tipo a Nicole Kidman, a Meryl Streep. Só uma galera muito...
A Laura Dern.
Só foda. A
Shailene Woodley. Só gente foda.
Tipo assim, inclusive eles demoraram pra gravar a segunda temporada, porque a série é cara, não pelas locações, mas por causa dos atores. Então, assim...
É só gente foda mesmo. Outro dia alguém postou, acho que é Zoe Kravitz. Daí você postou no Instagram, não postou?
Postei.
Eu vou ler o elenco, porque eu acho válido.
Não, assim, é só uma gente muito, muito legal. E eu acho que vale a pena. Só tem na HBO Go. Quer dizer, tem na HBO, mas... Tem na ver HBO de streaming, Go. Tem que ser HBO Go, as duas. Mas...
A real é que você encontra online se você procurar.
É, eu não queria dizer isso, mas já falando.
É,
tem como encontrar em outras, de outros jeitos. E vale muito a pena. E acho que é isso.
Eu não tô achando o Instagram da menina.
Não, mas tudo bem.
Tudo bem,
gente. É só
É muita
foda.
Gente foda. É muita gente foda. Ah, tem a Reese Witherspoon.
Sim.
Que ela
tem,
é demais. Ela
tem.
É demais, eu amo ela. Eu
não,
preciso
é
começar a ver essa série.
Nossa, amiga, é muito boa, tu vai gostar.
É, eu acho que eu vou gostar. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Sim.
Que eu te indiquei no último episódio. Você viu os vídeos no YouTube que eu te mandei?
Amiga, não.
Ah, Antonella.
Perdão, amiga.
Então
tá,
eu vou só
reiterar. Sim.
Assistam os vídeos do canal do YouTube do Refinery. É Refinery com Y.
Aham.
29.
Isso. Eu vou ver, eu prometo. É que eu não tive tempo mesmo.
Eu mandei emoji de grito pra Antonella, tipo assim, você vai...
Não, eu vou ver.
Agora, amiga, qual é a hora?
Do jabá.
Venda o teu peixinho.
Oi, gente, eu sou a Antonella Vanoni, no Twitter e no Instagram. E que é Antonella com dois L's. E eu também tenho um projeto chamado 365 dias... A Julia tá me gravando, eu tô com vergonha. 365 dias sem brusinha, que é... A minha hashtag do meu projeto de ficar um ano sem comprar roupas. E só pra avisar que eu acho que quando sair esse episódio, eu já vou ter lançado a minha lojinha no Instagram, no Enjoei, em parceria com o Enjoei, vendendo os meus desapegos da limpa que eu fiz no início do projeto e ao longo desse período que eu fiquei sem comprar roupa. Tem muita coisa legal, gente. Tem tipo umas 80 peças de entre sapatos e roupas.
A menina.
Sim.
Seu sapato serve em mim.
Sério, minha amiga. Vai estar bem bom. Vai durar uns 40 dias, 45. Então, corram pra comprar. E acho que é isso.
Bom, eu sou a Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram. Não tenho uma lojinha do Enjoei. Na verdade, eu tenho, mas as minhas roupas estão no Enjoei Pro. É difícil de procurar, mas se vocês quiserem, eu mando os links. Eu mandei 45 peças pro Enjoei Pro.
Gente, é bastante coisa.
É, eu falei, eu prefiro mandar e receber menos do que ficar tirando foto. E
quem
difícil.
Tem tempo hoje em dia?
Não, eu não tenho.
Caso você tenha uma hora e alguma coisa pra nos escutar, pelo menos é o primeiro episódio sobre isso.
Exato. E caso você tenha tempo, venha tirar foto das minhas roupas.
Por favor.
Por favor. Catalogá-las no Enjoei. Enfim, eu sou Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram. Não tenho lojinha. Mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Sigam as redes sociais do podcast.
Por favor, porque a Bárbara Perfeita está arrasando no conteúdo. É Meio Fio Podcast no Twitter. Ou a hashtag O Meio Fio. Vocês podem acompanhar as duas. E é isto. Muito obrigada, gente.
Até semana que vem.
Eu acho que semana que vem a gente já vai estar com a Estela.
Vai.
E a Stephanie demora mais um pouco.
Demora.
Mas tudo bem.
Stephanie mudou.
Não, ela mudou pra Europa. É isso.
É isso.
Chique. Tchau, gente. Beijos.
Tchau.